Como é que é, pessoal? Tudo bem? Graça e paz. Vocês conseguem me entender, ok? É tranquilo, entendi o meu sotaque. Man, que privilégio. É tão bom estar convosco hoje. É tão bom estar de volta na Igreja do Recreio. Faça um barulho. Vocês são outro nível. É tão bom. Um grande abraço e um muito obrigado ao pastor Gustavo, ao pastor Guilherme, pastor Douglas, pastor Wagner, também muito, muito obrigado. É um privilégio mesmo estar aqui e é uma honra muito grande poder abrir as escrituras e ver aquilo que Deus quer falar connosco. É um privilégio enorme de conhecer pela primeira vez o pastor Davi também. E quão bom foi aquela mensagem. Vamos mostrar a nossa apreciação. Vamos dar uma salva de palmas. Foi incrível. Muito obrigado. Era algo que o meu coração tinha de ouvir. Ah, um privilégio enorme. Sou originalmente de Portugal, como conseguem ouvir pelo meu sotaque. Sou filho de missionários. Ambos os meus pais são missionários em Portugal. Meu pai angolano, minha mãe inglesa, alemã. Ambos a servirem a Deus ainda em Portugal. Há 6 meses atrás, deixei a minha cidade de Manchester, onde eu estava a viver durante muitos anos. Eu e minha esposa deixámos Manchester, arrumámos as nossas malas e viemos para o Rio de Janeiro. Há 6 meses a tentar ser carioca. Há 6 meses a tentar entender como é que há 2 tipos de temperatura. Existe a temperatura que vês no celular e depois existe uma segunda temperatura. Né? Estranho. Uma das coisas que me tenho percebido vivendo aqui no Rio de Janeiro é que o português leva as coisas bem literalmente. Somos muito literais os portugueses. Tem havido alturas em que digo qualquer coisa e depois digo, alguém faz algo e digo, obrigado. E a pessoa responde, imagina. E a minha resposta é sempre, imagina o quê? Queres que imagine o quê? Não, é por nada. Por nada? De nada. Então estou-me a perceber mais e mais que o português é muito literal. 6 meses a tentar ser carioca, já tive a minha primeira aula de surf. Aí, é lá. Tenho a minha bicicleta, daquelas bicicletas que dá para andar com 2 pessoas. Estou mesmo a tentar ser carioca, estou mesmo. A única coisa que ainda não decidi fazer, ainda não sei qual vai ser o meu time de futebol. Não sei se vou ser Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco. Não sei, enfim. Enfim, esta não é a minha mensagem. Esta não é a minha mensagem. Mas é um privilégio muito, muito grande estar convosco. Eu amo o Brasil, eu amo o Rio de Janeiro. E acredito mesmo que Deus está a fazer algo espetacular nesta cidade. Vocês acreditam nisso? Eu acredito que Deus está a fazer algo espetacular nesta igreja. Alguém acredita nisso? Eu acredito que Deus está a fazer algo espetacular nesta conferência. Alguém acredita nisto? E uma das coisas, uma das minhas orações é que isto não seja somente um encontro que a gente tem uma vez por ano ou uma conferência que acontece anualmente, mas que isto seja um momento em que nós estamos cara a cara com o Criador dos céus e da terra, que o Espírito de Deus vivo está presente neste lugar. Só 3 pessoas concordam com isso, então vou dizer isso mais uma vez. Ouçam, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que disse, haja luz, luz apareceu. O Espírito deles está presente neste lugar. É a cena arrebenta com a minha cabeça. Como é que é possível? O Criador dos céus e da terra está em comunhão connosco. Que até mesmo o Criador dos céus e da terra. Eu amo. Quando o pastor Guilherme falou-me acerca desta conferência, disse que isto é tudo em relação à proclamação do Evangelho. É isso que eu amo fazer. Eu amo falar acerca de Jesus. Eu amo comunicar as boas novas de Jesus para uma geração que não sabe quem Jesus é. E uma das coisas que me apercebo mais e mais, até mesmo quando estava a cantar, e as canções que nós estávamos a cantar, é conhecer e sabendo que o Deus, o Criador dos céus e da terra, está numa missão de resgate. Numa missão de resgate para trazer de volta os filhos e as filhas que estão perdidas, de volta para casa. E Deus permite que pessoas como vocês, pessoas como eu, entrem em parceria com o Deus nesta missão de resgate. Nós estamos em parceria com este Deus Criador, o Senhor dos Senhores. Nós estamos em parceria com Ele na missão de resgate para trazer os filhos e as filhas de volta para casa. Que privilégio. Que privilégio de poder comunicar estas boas novas. Então, se vocês têm as vossas Bíblias, gostaria de vos encorajar em abrirem 2 Coríntios capítulo 5. E é uma das minhas passagens favoritas. Porque às vezes ficamos distraídos, não é? Ficamos distraídos com as coisas que estão a acontecer pela vida. Mas 2 Coríntios capítulo 5 diz o seguinte. O amor de Cristo... Começando no versículo 14, peço desculpa. O amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo todos morreram. Outra tradução diz isto. Porque somos dominados pelo amor de Cristo que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que o homem Jesus Cristo morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. E eu quero parar em um segundinho aí. Muitas vezes quando pensamos em evangelismo, pensamos num bicho de sete cabeças, num monstro de sete cabeças. Ou se calhar porque nós temos o braço torcido atrás das nossas costas e somos forçados a comunicar o evangelho. Mas não. É por causa do nosso amor por ele e o seu amor pelo mundo. É isso que nos motiva a comunicar as boas novas. É isso que nos motiva a comunicar uma esperança. A verdadeira esperança no mundo que está a afogar no meio das tempestades da vida. Há esperança. E esta esperança não é otimismo, esta esperança não é positividade, não é, esta esperança não é só uma boa vibe, não tem nada a ver com isso, mas esta esperança tem um nome bem específico e o seu nome é Jesus. O mundo que está a morrer sem saber que há esperança, nós temos a resposta. É Jesus Cristo. É o amor de Deus que nos domina. Somos dominados. É o amor de Cristo que nos constrange. Paulo continua. Ele morreu por todos nós para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ah! Quem está em Cristo Jesus é uma nova criação. O velho passou e tudo se fez novo. Quem aqui está grato por ser uma nova criação? Eu dou graças a Deus que eu sou uma nova criação, que Deus resgatou-me do inferno, Deus resgatou-me da morte e trouxe-me para a vida. Somos uma nova criação, meus irmãos e minhas irmãs. Mas Paulo não para aí, Paulo continua. Eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Somos uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E depois é-nos dado uma mensagem. É-nos dado uma mensagem de reconciliação, porque nós fomos reconciliados com o Criador dos céus e da terra em Cristo Jesus. Reconciliados é, reconciliação é quando duas identidades, entidades são inimigas, não se dão bem. Isso é tudo devido à nossa rebelião contra Deus. Encontramos no primeiro livro das Sagradas Escrituras aquela rebelião onde de repente a humanidade põe a humanidade no centro das suas vidas. Mas Deus, no seu perfeito amor, prova uma solução, que é Cristo Jesus, e nos reconcilia consigo mesmo. e depois dá-nos esta mensagem de reconciliação. Deus poderia enviar um monte de anjos dos céus e estalar os dedos e venham de volta para casa. E com certeza, se calhar se vissem anjos no meio do ar, se calhar o pessoal dizia, ah, sim. Mas não, esta missão de resgate do qual Deus está a fazer utiliza pessoas como vocês e eu. Nós somos estes ministros de reconciliação. Nós somos estes agentes de transformação. Nós somos estes agentes de esperança. Nós trazemos as boas novas de Jesus. O Evangelho. O que é que Paulo diz em Romanos? Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas? Como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Simplesmente temos por ligar a televisão ou ir nas redes sociais ou ver as notícias do que está a acontecer no mundo. E as notícias não são particularmente boas. Este mundo necessita de boas novas. Este mundo precisa de saber quem Jesus é. A minha oração para nesta tarde, este fim de semana, durante este período de carnaval, que isto não seja mais uma vez só algo teórico, nós ouvimos uma boa mensagem, batemos palmas, depois voltamos para a vida como nada se tivesse acontecido, mas que este seja o momento que nos impulsiona no meio das nossas circunstâncias, no meio do nosso mundo, possamos comunicar quem Jesus é. Pregar, comunicar quem Jesus é, o Jesus crucificado. Mas como a história não termina aí, porque 3 dias mais tarde Jesus ressuscitou. E uma pessoa ficou animada com isso, então vou tentar fazer mais uma vez. Mas a história não termina aí, porque 3 dias depois Jesus ressuscitou. O salmista diz isto, né? Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, Senhor. Eu acho que isso não é só uma realidade que nós experimentamos como seguidores de Jesus, ansiando por Deus. É verdade, nós ansiamos por quem Deus é. Mas eu acredito que seja uma realidade no coração de toda a gente. Toda a gente, todo o mundo está à procura de algo. Todo mundo está à procura de algo que irá trazer verdadeira satisfação. Pensam de repente, mas se eu tiver o emprego que ganho X montante de dinheiro, aí vou estar a viver vida a sério. Se eu tiver o relacionamento certo, de repente vou estar a viver vida em toda a plenitude. Começamos a tentar encaixar um monte de coisas nos nossos corações para tentarmos viver a sério. Mas não. A única pessoa que traz verdadeira satisfação é Jesus. João 10:10 diz isto: o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Existe uma diferença, meus irmãos e irmãs, existe uma diferença entre existir e viver. Toda a gente existe. Se tens ar nos pulmões e conseguiste fazer isso, existes. Mas nem toda a gente está a viver. Porque verdadeira vida é só possível através de Cristo Jesus. Verdadeira vida, verdadeira paz, verdadeira esperança, verdadeira alegria é simplesmente possível através de Cristo Jesus. Então como é que o mundo vai saber acerca de verdadeira vida, verdadeira esperança, verdadeira alegria? É através de pessoas como vocês e eu. Com o pouco que nós temos, com o muito que nós temos, trazer e dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me. Envia-me nas minhas escolas, na minha faculdade, envia-me no meu dentista, envia-me no meu escritório, envia-me no local onde eu estou a trabalhar, envia-me, eis-me aqui, sou teu servo. Sou tua serva. Sou teu ministro de reconciliação. Porque o que é que Paulo diz depois? Paulo depois diz que Deus faz o seu apelo através de nós. Sejam reconciliados. Regressem. Venham de volta para casa. O seu apelo é feito através de vocês e eu. Que honra. O Evangelho tem poder. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, a salvação, para todos nele crer. Há poder no Evangelho. Mas eu acho também, para ser sincero, eu acho que um dos problemas que às vezes nós temos com igreja, estou a falar de uma maneira bem generalizada aqui, às vezes sentimos que não temos confiança no Evangelho. Pensamos, porque eu nasci numa casa evangélica ou faço parte de uma igreja, é tranquilo lá dentro, mas lá fora, não é muito assustador. Lá fora não vai funcionar. Se eu falar acerca de Jesus, não vai funcionar. Mas deixo-vos dizer algo. O Evangelho funciona. O Evangelho funciona. O Evangelho não perdeu nenhum do seu poder. Como o meu amigo diz, não há plano B. É só um plano. O Evangelho. Comunicar Cristo e Ele crucificado. Meus irmãos e minhas irmãs, com a conferência a terminar, por favor, que isto não seja só um exercício ou uma atividade, uma bolhazinha do qual nós fazemos parte e depois não fazemos nada com a informação ou que nós aprendemos nestes dias. Mas que isto nos impulsiona a comunicar ao mundo que está a morrer de quem Jesus é. Mas uma das coisas que eu tenho sido desafiado bastante este ano, inclusive, eu sei que só estamos aqui há 90 dias, isto é o maior mês de janeiro que alguma vez experimentei na minha vida. Nunca vi um mês com 90 dias. É estranho, não é? Mas uma das coisas que eu tenho estado a pensar é, muitas vezes nós queremos a influência, não é? Queremos Deus dar-nos a influência nas escolas e dar-nos a influência nas faculdades, no nosso local de trabalho. Queremos aquilo tudo. Mas uma das coisas que eu tenho estado a pensar, e até mesmo olhando para certo pessoal do Velho Testamento, inclusive José, tenho lido um pouco acerca de José. E José tem uma história meio louca, né? Gênesis 39:23. Isto é aquele momento em que de repente Potifar envia José para a prisão, para o presídio, encarcerado. José que tinha estes sonhos todos e sabia que Deus tinha-lhe chamado para fazer algo estrondoso. É isto que diz. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava ao cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Então ele começa a pensar acerca de José, como é que teria sido. Ele está no meio daquela prisão. Será que está a sentir abandonado e só? Será que está em comunhão com Deus? Eu acho que se calhar está em comunhão com Deus. Ele está a conversar, mas Deus, o que é que está a acontecer? Ou pensa acerca do rei David. O rei pastor. Começa a ler Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Sim, nós sabemos da história quando David encontra Golias e de repente tudo muda para sempre, mas os anos anteriores, imaginando o que é que David estaria a fazer, a tomar conta do rebanho do pai, a lutar contra leões e ursos, a tomar conta das ovelhas, David lá. Imagine David sentado à beira de uma árvore com, não é uma caneta, porque eles não tinham bem canetas naquela altura, né? Mas só que tentar imaginar, está a escrever estes cânticos, estes salmos, o Senhor meu pastor, não faltará. E uma das coisas que eu tenho estado a perceber mais e mais, antes de,
para não correr atrás de influência, mas apercebendo-me que na realidade é intimidade. Intimidade precede influência. Como é que está o vosso lugar secreto? Lemos um pouco Mateus 6, né? Antes da oração do Pai, nosso Jesus fala acerca disso, de vai para o quarto, fecha a porta, fala com o teu Pai que está nos céus. E percebendo mais e mais, Deus, se eu quero mesmo poder comunicar quem tu és, eu tenho de mesmo de conhecer quem tu és. Tenho de ler as tuas escrituras, tenho de buscar intimidade contigo. Apercebendo-me que intimidade precede influência, ou orações privadas precedem poder público. Às vezes, como uma cultura, como uma sociedade, queremos correr atrás de grande coisa. Mas se calhar o desafio para cada um de nós é: como é que está aquele lugar privado? Como é que está aquele quarto de oração onde tu fechas a porta? Onde é só tu e Deus? É fácil vir num culto, é fácil vir numa conferência e a música está a bombar, o louvor está a alto nível, o pessoal está a saltar, o pessoal está a ter as mãos no ar. Porque eu fazia isso? É fácil fazer isso tudo, ter a máscara na nossa cara, fingir que somos alguém que na realidade não somos. É fácil pôr a demonstração e dizer: ah, eu sou desta maneira, mas na realidade nós não estamos a viver dessa maneira. Temos uma duplicidade. É o cristão do domingo ou do sábado à noite quando vem para o Youth, para o Zion, e depois é o resto da semana. Eu lembro-me das palavras que Paulo diz em Efésios: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Meus irmãos e irmãs, como agentes de proclamação, nós temos de viver de uma maneira digna da vocação que nos foi entregue. Nós fomos chamados para algo completamente diferente. Nós somos embaixadores de um reino que é de pernas para o ar. Eu, quando era miúdo, eu queria ser um embaixador. Eu queria ser embaixador de Portugal. Não sei porquê. Queria representar. Pensei que era bem glamouroso viajar pelo mundo afora e não sei. Não houve nenhuma intenção de fazer isso. Mas o embaixador é alguém que representa um reino ou um território soberano, não é? Nós representamos um reino que é fora deste mundo. Representamos um reino com um rei que está vivo. Com um rei que é o, não só um rei, mas é rei dos reis. Nós representamos o rei dos reis e o senhor dos senhores. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Nesta cultura, nós somos embaixadores de Cristo. Tem de haver algo diferente acerca de nós. Tem de haver algo diferente da maneira como nós comunicamos com uns com os outros. Tem de haver algo diferente da maneira como nos amamos uns aos outros. Tem de haver algo diferente da maneira como nós amamos as pessoas do nosso trabalho ou na nossa faculdade. Ou pessoas depois olham para nós e dizem: mas espera aí, há qualquer coisa diferente em relação a ti? Sim, há. Por causa de Jesus. Como é que está o teu lugar secreto? Intimidade precede influência. Oração privada precede poder público. Como é que está a tua disciplina na oração? Como é que está a tua disciplina na leitura de escrituras? Como é que estão as tuas disciplinas espirituais? Que estilo de vida estás a viver? Somente tu sabes onde estás com isso tudo. Somente tu sabes, tu e Deus, onde está o teu coração. Mas nós fomos chamados para algo grande. E Eu fui de volta para Inglaterra durante a época de Natal. Foi nessa altura que me apercebi que sou mesmo carioca, que estava frio para carambas. Estava menos 3 graus. Sei, parece mentira, mas é verdade. E estava a nevar. Odiei aquilo. Olhei para a minha esposa, bora, vamos rapidamente, vamos mudar o bilhete de voo, vamos voltar para o Rio de Janeiro, que é, tinha saudades de usar bermuda e tudo, enfim. Mas eu estava numa reunião com os líderes, diversos líderes do Reino Unido e da Europa, e estávamos a falar acerca do estado da igreja no hemisfério norte, do estado da igreja na Inglaterra, o estado da igreja na Europa, o estado do Evangelho, e Deus está a fazer algo lá. Deus está a fazer algo lá. Mas houve um pastor que estava a falar connosco, um pastor bem famoso lá nos Estados Unidos, agora se aposentou, mas ele tem feito uns estudos com os outros estrategistas e outros pastores, e ele disse que vai haver um crescimento global com a Igreja de Jesus Cristo. Ele estava a dizer que algo vai acontecer na Europa e no Hemisfério Norte, mas nos próximos 5 anos, é isto que ele estava a dizer, que nos próximos 5 anos vai haver uma explosão de crescimento no Hemisfério Sul. Vai acontecer algo estrondoso em países como o Brasil. Vai haver, o Evangelho vai se propagar de uma maneira como nunca vimos anteriormente. E ele estava a dizer isto. E esse crescimento global vai ser um crescimento que vai acontecer nas cidades, urbano. Vai ser um crescimento dentro dos adolescentes e dos jovens. Onde de repente milhares e milhares de adolescentes e jovens vão se ajoelhar diante do Rei dos Reis e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu estou a ouvir aquilo. Ah, Deus, eu quero fazer parte disso. Por favor, Senhor, possamos fazer parte desta missão que tu estás a fazer neste país. Que possamos fazer parte desta missão que estás a fazer no Hemisfério Sul. Mas quando eu estava a orar, aquele pensamento vem novamente. Como é que está a condição do coração? Como é que está a minha oração privada? Uma das coisas que eu não quero fazer de maneira nenhuma é perder ou falhar aquilo que Deus está a fazer. Eu gosto de futebol, eu gosto de esporte. Gosto imenso. Mas prefiro jogar em vez de estar a ver. E muitas vezes o que nós fazemos com a nossa fé, na nossa caminhada com Jesus, é tudo. Estamos sempre nas bancadas. Estamos sempre nas bancadas a ver. E esta caminhada com Jesus não é para estar nas bancadas, mas é para estar no meio do campo. Não é somente para sermos espectadores, mas para participarmos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós estamos em parceria com Deus que ama este mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama. Deus ama as pessoas na vossa escola. Deus ama as pessoas que estão de momento perdidas no meio do carnaval, a se embebedarem e fazerem um monte de coisas. Mas como é que eles vão saber quem Jesus é? Como é que as pessoas vão saber quem Jesus é se ninguém lhes comunicar quem Jesus é? Ou achamos, um dos problemas que às vezes também fazemos é subcontratamos evangelistas, né? Ah, vou deixar somente para a pessoa que é o evangelista e deixar que ele faça o trabalho todo. Não. Nós fomos todos. Digam, todos. Nós fomos todos chamados para ser agentes de reconciliação. Ministros de reconciliação. Agentes de esperança. E para alguns de nós aqui, nós sabemos que algo tem de modificar. Que isto não vai ser uma segunda-feira normal. Mas para alguns de nós aqui mesmo, no nosso coração, nós temos de tomar uma decisão. É a altura de parar de brincar jogos e jogar jogos, e é uma altura de viver a sério. Viver a sério para Jesus. Mano, eu amo que há uma vigília a acontecer amanhã à noite. É uma das melhores coisas. Eu quero vos encorajar a atenderem essa vigília. Mas em cima disso, não esquecerem da devoção e do tempo no local secreto. Oração privada precede poder público. Queremos tantas vezes ser a voz no mundo. Queremos ser uma voz no mundo. Eu acredito que Deus nos dirá para sermos fiéis com o pouco que temos de momento. Fiéis naquilo que Deus nos está a chamar para fazer agora. Para sermos fiéis na leitura diária das Escrituras. Para sermos fiéis no tempo em comunhão com Deus. Porque Ele é o bom Pai. Ele é um Pai que quer passar tempo com os filhos e as suas filhas. Ele te ama. Como é que está o teu lugar secreto? É engraçado, não é? De vez em quando, também já fiz isso. Onde acordo de manhã, buscar o meu café, um cafezinho, o meu café, abro a minha Bíblia e de repente agarro no celular uma selfiezinha, tempo com Jesus. Já alguém fez isso? Não estejam a mentir, eu sei que vocês já fizeram. Fazemos isso para toda a gente ver o quão espirituais nós somos, mas não. Temos de viver vida a sério. Como é que está o teu lugar secreto? Ministros de reconciliação. Nós fomos chamados para ser isso. Então, quatro coisas para terminarmos. Temos de viver com propósito. Vivem com propósito. É o amor de Cristo que nos impulsiona a viver para Ele. E quando começamos a viver para Ele, nós não somos os mesmos. De repente, a nossa vida tem propósito. Temos de abraçar a transformação. Esta transformação que vem através de Cristo Jesus. Por causa de Cristo, nós somos novas criações. Deixamos para trás velhos hábitos, velhas atitudes e velhos comportamentos que não estão alinhados com a nossa identidade em Cristo. Somos uma nova pessoa, uma nova criação. E temos de permitir que o Espírito nos transforme de dentro para fora. Terceira coisa, compartilhamos a mensagem de reconciliação. Nós fomos confiados com esta mensagem. Deus confia-te com esta mensagem de reconciliação. Então nós temos de agarrar as oportunidades que Deus põe em frente de nós. Oh, Deus dá-me oportunidades. Eu acredito que oportunidades existem o tempo todo. A única coisa é nós temos de enxergar e ver as oportunidades. E agarrar as oportunidades para comunicar esta esperança. Comunicar quem Jesus é. Comunicar e compartilhar este amor, este perdão, esta reconciliação que é possível com Deus. Com palavras e ações. E sermos um embaixador. Para representarmos Cristo bem. Com compaixão e humildade. Ser ministro de reconciliação. E uma coisa que é espetacular em relação a isto tudo é que nós não vamos sozinhos, mas vamos no poder do Espírito. Um dos nomes que Jesus tem é Emmanuel, que literalmente significa Deus connosco. O Criador dos céus e da terra está connosco quando comunicamos estas boas novas. A única coisa que nós temos de fazer é ser obedientes e comunicar. Ele faz o resto. O Espírito de Deus faz o resto. Meus irmãos e irmãs, nós somos ministros de reconciliação. Mas uma das coisas que não podemos esquecer é o lugar secreto. Oração privada precede poder público. Intimidade precede influência. Deus quer passar tempo contigo. Deus quer estar em comunhão contigo. Então eu gostaria de orar por nós. Pode ser? Podemos orar? Eu sei que isto é uma youth conference. Eu sei que isto é uma conferência de juventude da Igreja do Recreio. Mas eu não sei onde é que tu estás com Deus. Não sei como é que está a cena com o teu relacionamento com Deus. E como eu disse, eu gosto de dar uma oportunidade a pessoas a decidirem seguir a Jesus. Então vou pedir para toda a gente fechar os olhos, se for possível. Não vou fazer nada estranho. E a razão de fechar os olhos é simplesmente distração. É fácil ficarmos distraídos com o que está acontecendo na esquerda ou na direita. Mas para alguns de nós, se calhar nós temos... Se calhar para alguns de nós, nós temos simplesmente brincado brincadeiras de igreja. A gente vem ao culto no domingo, ou vamos ao Zion no sábado, mas nós nunca entregámos a nossa vida a Jesus. Nós nunca dissemos: Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador. Nós sabemos, alguns de nós aqui, se calhar, eu sei que é uma Youth Conference, mas se calhar alguns de nós não estamos a viver para Jesus. Se calhar para alguns de nós, nós temos utilizado a máscara e não vivido para Jesus. Hoje é a altura de retirar a máscara. Hoje é o dia de salvação. E a história é bem simples, vou-te contar bem rapidinho. Deus te ama. Deus te criou com um propósito e um plano. Deus tem um plano para a tua vida. Deus te ama. Deus criou a humanidade, Deus criou o mundo em que nós vivemos. Adão e Eva, mas Adão e Eva decidiram rebelar contra Deus. Puseram o dedo do meio a Deus, dizendo: nós não precisamos de ti na nossa vida. Queremos viver para nós mesmos. E esse problema, essa doença, tem existido durante todas as gerações dessa altura. Essa rebelião contra Deus nos desconectou da fonte da vida, que é Deus. E desconectamos-nos da fonte da vida, estamos a abraçar morte. O pecado entra no mundo. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, no seu amor incrível, propõe uma solução. Apresenta uma solução. A humanidade tem tentado arranjar uma maneira de estar em relacionamento com Deus novamente. Pensando, se eu fizer A, B, C, D, se calhar Deus vai dar um sorriso. Mas não, por causa da nossa rebelião contra Deus, merecíamos morte. Então Deus provê uma solução, Jesus Cristo. Deus com pele e osso. Desce para a terra, vive entre nós. Faz milagres espetaculares. Ressuscita pessoas dos mortos, anuncia o reino de Deus. E no final da sua vida é preso, amarrado, chicoteado. Tiram-lhe as roupas. Pregado nus numa cruz. Jesus leva sobre si mesmo o castigo que nós merecíamos devido à nossa rebelião contra Deus. É o câmbio mais belo que alguma vez aconteceu no universo. A sua morte pela nossa vida. Jesus na cruz, morto em nosso lugar. Mas a história não termina aí, porque 3 dias mais tarde, Jesus ressuscitou. Vou repetir isso mais uma vez, porque isso é uma coisa bem importante na fé cristã. A história não termina aí, porque 3 dias mais tarde, Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo. A morte não podia prender, a sepultura não conseguia agarrar em Jesus, porque Jesus Cristo está vivo. E Jesus um dia irá regressar. E há um convite. É por isso que nós podemos dizer que há esperança. Porque morte não é o último capítulo do livro. Por causa da ressurreição de Cristo, nós sabemos que há vida. Vida disponível para todos nós. Verdadeira vida. Nós não fomos criados para existir, mas somos criados para viver. Verdadeira vida está disponível para cada um de nós. Jesus fez tudo o que era necessário para termos esta nova vida. A única coisa que nós temos de fazer é arrepender, porque literalmente tu estás a ir numa direção, então não, e depois viras e vais para outra direção. Vais sendo parte do problema para sendo parte da solução. A vida está disponível para cada um de nós. Qual é a decisão que fizeste no teu coração? Billy Graham diz isto: toda a pessoa que viveu ou vive tem de tomar a mesma decisão. É viver para Cristo ou não viver para Cristo. E até mesmo se estiveres no meio com uma indecisão, indecisão é uma decisão em não seguir Jesus. Nós todos temos de tomar uma decisão. Qual é a tua decisão hoje? Então eu vou contar até três. E vou pedir para fazeres algo bem ousado. Algo corajoso. Porque eu sei, mas o que é que as pessoas vão pensar acerca de mim? Não interessa. Isto é família. Vocês são família, já? Yeah? Ok. Isto é família. Mas somente tu sabes onde estás perante Deus. Então eu vou contar até três. Se não contar até três, estás a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu hoje, de hoje em diante, vou viver somente para Ti. Vou viver para Ti. Tenho vivido para mim mesmo, mas vou viver para Ti. Hoje é o dia da salvação. Arrependo-me dos meus pecados. Eu acredito que Tu morreste e ressuscitaste. Escreve o meu nome no livro da vida. És o meu Senhor e Salvador. Então vou contar até três. E se essa é a tua decisão, seja a primeira vez que estás a tomar essa decisão, seja a quinta vez porque decidiste abandonar Jesus, a oportunidade de voltar para casa está presente. Então, um, Deus te ama. Dois, nós pecámos contra Deus, merecíamos morte, mas Deus provê a solução, que é Jesus Cristo. Jesus vem, vive, morre e ressuscita, dando-nos a oportunidade de termos verdadeira vida em nosso lugar. E três, alguém aqui, hoje é dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Amém. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Amém. 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 Igreja, podemos orar juntos? Podemos fazer isso? Podemos orar? Pode ser, ok. Então vamos orar todos juntos, pode ser? Porque houve pessoas que puseram a mão no ar e disseram: Senhor, hoje é o dia da salvação. Então vamos orar como família. Então repitam: Deus Pai, obrigado, Tu me amas. Obrigado, Jesus, que morreste por mim e que três dias mais tarde ressuscitaste. E de hoje em diante, eu vou viver somente para Ti. Tu és o meu Senhor e Tu és o meu Salvador, de hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém. Yeah. Só quero encorajar-me, por favor, se foste uma daquelas pessoas, pôs a mão no ar, vem falar connosco. Fala com o pastor Guilherme, fala com o pastor Douglas, fala com o pastor Gustavo, fala com um dos pastores, fala com alguém do time. Mas a última coisa que eu quero fazer, isto vai ser bem rapidinho, falando em relação a esta intimidade com Deus, intimidade precedendo influência, a oração privada precede poder público. Para alguns de nós, nós não temos sido muito bons nestas disciplinas espirituais. Para alguns de nós, nós temos brincado brincadeiras e joguinhos, e hoje é o dia em que nós estamos a dizer: ai, quero levar isto a sério. Senhor, dá uma paixão no meu coração pelas Tuas Escrituras, pelas pessoas perdidas. Ajuda-me a ser um ministro de reconciliação. E eu sei que isto é uma oração que eu constantemente tenho de orar por mim, porque eu fico distraído. Há muita coisa que eu quero fazer sempre. Há sempre um show novo na Netflix, há sempre uma praiazinha boa, há sempre qualquer coisa, uma tapioca, que é bem bom, por acaso. Tapioca é muito bom. É muito bom, mãe. Comi uma hoje de manhã. Há sempre uma distração, o Instagram, a televisão, há sempre qualquer coisa a tentar roubar a nossa distração. E hoje, eu acredito que o Espírito de Deus está a dizer: eu quero passar tempo contigo. Então, se és uma daquelas pessoas, como eu, que eu estou a fazer agora mesmo, diz: Senhor, dá-me mais paixão por Ti, mais paixão pelas Tuas Escrituras. Quero-te convidar a ficar de pé para podermos orar. Se és uma dessas pessoas, que sabe que tem que fazer algo em relação à intimidade com Deus, fiquem de pé comigo. E quero encorajar-vos a abrir as mãos. As mãos como se tivessem a receber uma prenda, um presente. E eu vou orar uma oração bem antiga. Uma oração que, como o pastor estava a dizer, uma oração que a igreja anglicana orava séculos e séculos atrás. Que a igreja primitiva orava. E a oração é simples. A oração é: Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito Santo, vem. Enche-nos de novo. Uma paixão pelo teu nome, uma paixão por almas, uma paixão pelas tuas escrituras, uma paixão por ti, Senhor. Tu vês os meus irmãos e as minhas irmãs aqui. Perdoa-nos naqueles momentos em que temos vivido só. Vem para nós, ó. Pomos a máscara para o domingo e é só isso. Dá-nos uma paixão tão forte por ti que essa paixão seja mais forte que qualquer outra coisa. Que essa paixão pelas tuas escrituras seja mais forte que qualquer outro vício. Enche-nos de novo, Senhor. Eis-nos aqui. Envia-nos. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem.